Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui, obrigado por agora podermos refletir na Tua Palavra. Toma-a nas Tuas mãos, Senhor. Toma nas Tuas mãos também nossas mentes, nossos corações, nossa vontade, Senhor, que tudo esteja no Teu altar, para a Tua glória, que Tu possas nos transformar nessa manhã, por meio da Tua Palavra, é isso que nós Te pedimos. E agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Vamos para o capítulo 4. Vamos ler do 1 a 8. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Obrigado. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Meus irmãos e amigos, nós chegamos hoje nessa nossa série dos sete pecados capitais, nós chegamos ao sétimo e último, e aqui nós estamos falando então da lascívia, ou luxúria, ou volúpia. Aqui eu vou preferir usar o termo lascívia, já que luxúria muitas pessoas confundem com a pessoa luxenta, ou que gosta de ter uma vida regalada, né? Incorretamente as pessoas fazem essa confusão. E também o nosso texto aqui também usa, o texto nessa versão, nessa tradução em que eu li aqui também usa a palavra lascívia. Talvez no seu íntimo aí você tenha esperado por essa pregação mais do que por qualquer outra nessa série. Nesses dias que nós temos aí de revolução sexual e com a proliferação da pornografia na internet, infelizmente, os cristãos estão, talvez mais do que nunca, envolvidos em um contexto de lascívia, e muitos de nós podem estar escravizados também por esse pecado tão grave e tão destrutivo. Quando eu estava preparando essa pregação, eu fiquei pensando quão pouco nós falamos aqui nesse púlpito e nos nossos estudos sobre sexo. Já o mundo não fala em outra coisa, né? Mas o mais interessante é que a Bíblia não comete esse erro, né? A ética sexual do cristianismo é uma das coisas, é um dos legados mais belos que o cristianismo trouxe à humanidade, e vamos falar um pouco sobre isso hoje. A Bíblia fala muito sobre esse tema, e aí eu fiquei pensando, né, como nós estamos despreparados para tratar dele, em função da pouca abordagem, um assunto tão importante, tão fundamental nesse momento em que nós vivemos. E com o tempo que nós temos aqui hoje, qualquer abordagem, evidentemente, vai ser bastante superficial, o que é uma pena, né? Mas eu penso que a gente deve explorar mais esse assunto e ver toda a glória que o Senhor tem para nos ensinar a respeito de tudo isso. Vamos começar então com as definições, né? A definição de um autor, ele diz assim que a lascívia é um desejo sexual desordenado e idolátrico, que é escravizante e destrutivo. John Piper diz que a lascívia baseado nesse texto, John Piper diz que a lascívia é o desejo sexual que desonra seu objeto e despreza a Deus. Nesse mesmo contexto, ele fala que se o teu desejo sexual não é guiado por respeito e honra pelos outros e consideração pela santidade de Deus, então é lascívia. Isso tudo nós sabemos, né? Mas é importante a gente colocar essas definições para que a gente vá refletindo. Vejam, daí já indo um pouquinho mais para o que a Bíblia fala a respeito, vejam que a Bíblia nunca diz, em momento algum, que o desejo sexual ele é ruim em si mesmo. Tim Keller disse que a Bíblia tem a mais elevada visão sobre o sexo em relação a qualquer outro livro sagrado de qualquer religião em qualquer lugar do mundo. E se você conhece um pouco da Bíblia, você sabe disso. Foi Deus quem criou a sexualidade. Em Gênesis, ele criou o homem e a mulher, e aí estava criada a sexualidade. E ele viu que isso era muito bom. Textos como Provérbios 5, como 1 Coríntios 7 e tantos outros dizem ao marido e à esposa que eles cultivem um profundo vínculo sexual entre si. Não é um casamento saudável aquele em que o marido não deseja intensamente a esposa não deseja intensamente o marido. Se nós fôssemos todos objetos do acaso, ou fruto da evolução, né? Como se pensa muito hoje em dia, poderíamos fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, porque nós não significaríamos absolutamente nada. Nós seríamos nada, nós seríamos acidentes biológicos. E aí poderíamos fazer sexo com qualquer um, porque isso não significaria absolutamente nada. Talvez, o mundo pense dessa forma. Mas pensar dessa forma gera um profundo vazio existencial, porque é muito complicado para qualquer ser humano ele ser nada, ou ele ser insignificante, ou ele não valer nada ou não significar nada. Por isso que esse modelo é tão destrutivo e tão perigoso. Mas é claro que se você está aqui hoje, você não acredita nisso, né? Você sabe que não só você, mas todas as outras pessoas e todas as coisas têm significado. Que todas as coisas foram criadas com um propósito. E aí você percebe que o sexo foi projetado pelo Criador. Ele tem um propósito para o sexo. E todo mundo sabe, né? O sexo é um sinal e um meio para atingir plenitude de união, unidade de vida entre um homem e uma mulher. Como disse Tim Keller, né, porque evidentemente isso é óbvio, todo mundo sempre soube disso, até chegarmos nessa nossa época estranha, né? Como disse Tim Keller, isso deveria ser senso comum, mas o pecado nos cega. A lascívia é um desejo sexual desprovido do significado que Deus lhe deu. É um atentado contra o projeto do Senhor. É um desejo sexual do qual você exclui o casamento, ficando reduzido a um mero apetite corporal. E com isso, como nosso texto mostra aqui, fica extraída a honra, a glória e a dignidade que Deus colocou e que ele projetou e que ele imaginou para o ser humano original. Como disse John Piper, desejo sexual só é bom se honra a outra pessoa e agrada a Deus. É o que mostra o nosso texto. Da lascívia procedem inúmeros pecados, né? Vocês sabem disso. A fornicação, né? Que é o sexo fora do casamento. adultério, prostituição, estupro, etc., né? Mas, por causa da força que a sexualidade tem no ser humano e o poder destrutivo que esse pecado tem na alma, lembram lá de 1 Pedro 2,11, né? Que as paixões carnais que guerreiam contra a alma. Vários outros pecados se alimentam, têm raízes, buscam nutrição também na lascívia. Gregório o Grande disse que da lascívia são gerados cegueira da mente, falta de consideração, inconstância, precipitação, egocentrismo, aversão a Deus, apego ao mundo presente e terror e desespero pelo mundo por vir. E aí nós podemos ver que a lascívia, ela atenta contra o próximo, porque ela despersonaliza as pessoas. A lascívia é um tipo de vandalismo. Ela arranca do sexo aquilo que ele tem de melhor, que é a belíssima aliança vitalícia do casamento. E com isso, sobra apenas solidão, porque não existe mais nenhuma pessoa ali. Só um pedaço de carne, um corpo. E a progressiva despersonalização dos outros faz com que o próprio indivíduo fique sozinho e cada vez mais entre num poço de solidão. E a alma fica anestesiada, incapaz de vivenciar o verdadeiro amor pelo próximo que só há em Cristo. O preço a pagar é altíssimo. Aqui nós também temos, como nós falamos nos outros pecados capitais, né, nós também temos aquela deformidade sendo produzida na alma, o monstro, né, como a gente falou, aquele monstro se formando e crescendo e se alimentando e ficando cada vez mais perigoso. A lascívia, ela é altamente escravizante, profundamente insatisfatória e é um poço sem fundo de tristeza, de feiura, vergonha e escuridão. Ela diz para o outro: eu quero o teu corpo, mas eu não quero você. Eu não quero um pacto vitalício de ser um com você. Lascívia é desejo sexual sem compromisso de honrar a outra pessoa. Nós vemos isso na história da mulher de Potifar, que eu sei que leu para nós aqui, Gênesis 39. Nós vemos vários elementos ali que nos ensinam tudo isso, né? Como a palavra de Deus sempre nos ensina, sempre nos dá sabedoria, né? José era formoso de porte e aparência, é isso que a Bíblia diz. E a mulher de Potifar pôs os olhos nele. Sempre, né? A coisa sempre vem pelos olhos. E desejou alguém que não era o seu marido. E vejam como José reage, né? Ele logo diz: tu és mulher de um outro homem, tu não és minha mulher. Como é que eu faria tal maldade? E vejam como ele tem noção disso que nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses. A noção de que o pecado não é só contra o outro, mas é uma ofensa a Deus. Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? É isso que ele fala. Vejam e aí é bem a característica da lascívia, de despersonalização. Vejam que quando ela não consegue o que ela queria, aí ela trama todo um esquema que, numa situação normal, e aqui a gente pode imaginar que o Potifar deu uma aliviada, porque gostava muito de José, mas numa situação normal ele certamente seria morto. Então a trama dela, vejam como, é bem esse quadro: eu quero o corpo daquele rapaz de boa aparência, formoso, de boa aparência, como diz a Bíblia, mas eu não quero ele, eu quero ele morto. Ele não vale nada para mim. Podemos ver a mesma coisa na deprimente história de Amnon e Tamar, lá em 2 Samuel 13. Amnon estava consumido, filho de Davi, né, Amnon, estava consumido pela lascívia em relação à sua irmã Tamar e tramou para cometer incesto contra ela. Fez também toda uma trama, e a Bíblia diz que quando ele a pegou e a forçou, a Bíblia diz exatamente assim nessas palavras: depois sentiu grande aversão por ela. Exatamente o que a lascívia faz. Despersonalizar. Aquela pessoa não vale nada. Sentiu grande aversão por ela. A lascívia é sempre assim. Mas vocês viram como José percebeu que, além de ser uma ofensa contra o próximo, contra a outra pessoa, também é uma profunda ofensa contra Deus. José percebeu isso, ele sabia disso. E aqui no nosso texto nós vemos isso, né? Veja ali o verso 6, né? Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Texto fortíssimo. Todos os textos relacionados a impureza sexual são todos eles fortíssimos. E as listas, geralmente aquelas listas de pecados, elas geralmente começam com a prostituição ou a impureza sexual. É sempre um pecado que ganha proeminência nessas listas. Na semana passada o Jair pregou aqui em Marcos, e aí o Senhor Jesus enumerou uma série de coisas ruins que vêm do coração. Vocês perceberam que três coisas ali, pelo menos, naquela lista, estão diretamente ligadas à lascívia. Tal é a força desse pecado e tal a gravidade dele. Vamos abrir ali em Mateus 5. Para a gente poder observar um pouco mais o quão grave é esse pecado. Mateus 5, 28. Vamos ler do 27. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vejam a solenidade dessas expressões colocadas pelo nosso Senhor Jesus. É um caminho muito perigoso. John Piper, quando tratou desse assunto, ele alertou a todos que se alguém não luta contra a lascívia, não será salvo. Muita gente brinca com isso hoje em dia. Cuidado. Esse texto de 1 Tessalonicenses 4 é forte e há muitos outros textos fortes na palavra. 1 Pedro 2:11 já citei aqui, nós temos 1 Coríntios 6, nós temos Colossenses 3, são muitos textos nos alertando do perigo e da gravidade deste pecado específico. Mas além de ser uma ofensa ao próximo e uma afronta gravíssima a Deus, a lascívia também produz uma profunda destruição e ruína pessoal. A sexualidade é uma força dentro de cada um de nós, e quando canalizada na direção errada, ela torna-se facilmente um hábito que pode nos destruir. Já há muitos estudos aí, vocês sabem, no campo da psicologia, em que desvios sexuais vêm sendo tratados como se fossem com a mesma abordagem, com a mesma linguagem dos vícios em drogas, né? Tal a força e tal a escravidão que eles geram, né? O interessante é que o grande Agostinho de Hipona, lá no século IV, no final do século IV, já sabia disso. Ele, nas suas confissões, Ele diz o seguinte: atado não por grilhões exteriores, mas pelos grilhões da minha própria vontade. O inimigo dominava meu querer, dele fizera minha corrente e me prendera. Por certo, da vontade pervertida nasce a libido. E quando se obedece à libido, nasce o hábito. E quando não se resiste ao hábito, nasce a necessidade. Por todos eles, como anéis entrelaçados, por isso falo em corrente, uma dura escravidão me mantinha prisioneiro. E que prisão é essa? Horrível. Vejam que o sexo por si só, desconectado do plano de Deus, ele, de uma maneira até irônica, porque parece que, não, sexo é relacionamento, né? Só que o sexo por si só, ele produz uma tremenda solidão. Essa é o testemunho de todas essas pessoas que passaram por todo o processo de revolução sexual, desde a década de 60 e vindo até hoje. Há muitos e muitos testemunhos de como essas pessoas foram ficando cada vez mais solitárias e vazias. E como isso as foi destruindo, né? E nós estamos vivendo a era da solidão, né? Eu estava vendo aí a última revista super interessante, a capa é sobre a era da solidão. Nunca as pessoas estiveram tão sozinhas. Será que é coincidência que isso ocorra exatamente na época do sexo livre, da pornografia e da sensualização de absolutamente tudo? Será uma mera coincidência? É importante ressaltar também que pessoas solitárias, entediadas, desesperadas, tristes, desanimadas, tendem a cair fácil na armadilha da lascívia. Como disse a escritora e pensadora inglesa Dorothy Sayers, ela diz assim: quando as filosofias estão falidas e a vida parece sem esperança, homens e mulheres podem se voltar para a lascívia em absoluto tédio e descontentamento, tentando encontrar nela algum estímulo que não é proporcionado pelo insípido desconforto do seu ambiente físico e mental. Ou seja, trata-se de uma tentativa de usar o prazer sexual para preencher o vazio da alma. E, portanto, quando isso acontece, quando acontece dessa forma, a lascívia é a idolatria do sexo. O que é uma pessoa consumindo pornografia diante de um computador ou de um celular, se não adoração, não é, gente? Adoração a um Deus falso. Adoração a um Deus destrutivo, cruel, e que gera uma corrente, como disse Agostinho, na qual você vai ser enredado. Qual é o antídoto? O antídoto é sempre o mesmo, é seguir os caminhos do Senhor. É você observar a beleza do sexo e do casamento. O sexo foi concebido pela mente mais sábia que existe para ser vivido por um homem e uma mulher em uma relação completa, exclusiva e permanente, chamada casamento. Por algum motivo, a igreja vem falando muito de casamento, mas muito pouco de sexo. Não devemos separar o que Deus uniu, certo? Eu gosto muito de um texto que tem lá em Hebreus, vamos ver lá, Hebreus 13, que eu acho que vai ter, de uma maneira muito condensada, vai ter tudo isso que a gente está falando aqui. Toda essa junção. Só que de uma maneira positiva, né? Porque é relacionado ao plano de Deus. Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra entre... Vejam a palavra honra de novo, né? Vejam como é. Vejam como isso é importante. Vejam como aparece honra em todo lugar. Vejam como é digno de honra, todo ser humano é digno de honra. Veja como aqui a honra ela se estende daí ao casamento e ao sexo, né? Veja só, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Perceberam? Digno de toda honra entre todos, casados, solteiros, viúvos, divorciados, todos honram o casamento e o sexo. Os dois aparecem juntos, como Deus uniu. E aí aparece também a figura de novo do vingador. Porque os impuros e adúlteros, Deus julgará. Sexo, todo mundo sabe, é muito mais que um apetite, né? Na última pregação nós falamos da gula, da comida. Sexo é diferente, né? Eu lembro uma vez que o pastor Tim Keller, ele falou, ele não lembra aí de alguém colocando posters de hambúrgueres na parede ou numa oficina, ou coisa assim, né? Não é um mero apetite, certo? É algo muito maior. Ele está ligado às coisas mais profundas da humanidade, porque Deus quis assim. Na verdade, é um dos maiores indicativos de que o mundo foi criado por um Deus triuno. Não temos como falar aqui, né? Mas extremamente interessante. Busque bons mestres para você aprender como o mundo ele é todo trinitário. Todo ele. Toda a realidade só faz sentido, só há sentido para a realidade, se o Deus cristão for o Deus verdadeiro. Todos os outros deuses monolíticos, a realidade não faz sentido. E quando os olhos da gente vão se abrindo, a gente vai descobrindo o sentido de todas as coisas. Sexo e casamento são das coisas mais lindas que Deus criou. Casamento é um homem e uma mulher comprometidos um com o outro por toda a vida. No contexto do casamento, o sexo é um mandamento e um presente. Nele, há pelo menos três propósitos bíblicos. A consumação da união matrimonial é o primeiro, a geração de novos seres humanos e o prazer e deleite do marido e da esposa. Você sabia que a Bíblia, ela começa e termina com um casamento? Você sabia que há na Bíblia um livro inteiro dedicado exclusivamente a beleza do amor e do envolvimento de um homem e uma mulher nos laços do matrimônio e da união sexual? O Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, é esse livro. Veja a beleza da fórmula mais conhecida de aliança no casamento, fórmula cristã mais conhecida, usada pela maioria das tradições, porque ela é originária lá do rito Sarum, do século XI, extremamente antiga, que vocês conhecem, né? Eu, fulano, recebo a ti, fulana, como minha legítima esposa, prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Século XI, rito Sarum. Vejam que aqui é a pessoa que você quer, não é o corpo. O corpo pode estar doente, pode estar incapacitado, pode estar idoso, já bastante abatido, não importa. Sexo é uma forma de dizer: eu pertenço a ti. Eu sou teu, tu és minha. Eu não sou meu, tu não és tua, nós somos um. Historicamente, a virtude que é contraposta à lascívia, nas sete grandes virtudes que se contrapõe aos sete pecados capitais, a virtude que os teólogos de todas as épocas sempre colocaram contraposta à lascívia é a castidade, do latim castus, puro. Que bênção e que privilégio e que alegria é ter pureza, não é? Nós vimos aqui 1 Tessalonicenses, nosso texto. Deus não nos chamou para a impureza. Ele nos chamou para a santificação. E a castidade, ela sempre foi refletida em duas práticas cristãs: a abstinência e a fidelidade. O interessante é que o cristianismo sempre disse, de forma inequívoca e absoluta, não há sexo fora do casamento. Não deveria haver, né? E isso, gente, para todas as correntes, catolicismo romano, ortodoxia oriental, protestantismo, as várias correntes do protestantismo, e até mesmo outras religiões, que divergem em tantas coisas, concordam nisso. Há uma concordância absoluta, inegociável, tal a seriedade desse aspecto. Nisso nunca divergiram, jamais. Todos creem nisso, todos. E eu queria chamar a atenção, agora que estamos nos encaminhando para o final, eu queria chamar a atenção para um aspecto extremamente importante nesse contexto. E muitas pessoas estão escravizadas e não sabem como se libertar, né? Sugiro aprender com Agostinho, né? Grande gênio do século IV. Mas a dica já aparece um pouco no nosso texto aqui em 1 Tessalonicenses. E talvez num ponto improvável. Veja 1 Tessalonicenses 4:5. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Essa é a dica. John Piper colocou de uma maneira muito contundente, muito clara: não conhecer a Deus é a principal causa da lascívia. Muitas pessoas tentam se libertar da lascívia lutando diretamente contra ela. Não funciona. Cai naquele caso lá de Colossenses 3, em que você tenta usar ascetismo para combater essas coisas. Não funciona. Como ele disse também, para muitos, a lascívia só reina porque Jesus tem muito pouco atrativo. E aí, Piper diz também, se você tem pouco gosto por Jesus, prazeres adversários prevalecerão. Isso é garantido. É quando nós entendemos a criação de Deus, quando nós entendemos quem Deus é, e quando nós entendemos o Evangelho, e quando nós vemos quem Jesus Cristo é, aí nós entendemos o lugar do sexo na criação. E se você continua escravo da lascívia, é porque você ainda não viu. Aí alguém poderia dizer, né? Poxa, Juliano, mas eu não sou casado ou casada, não sei se vou casar um dia. Como é que eu fico? Aí é mais uma das mentiras do inimigo, né? De que você não pode ter uma vida plena e satisfeita sem realização sexual. Esse raciocínio, se nós pensássemos assim, faria com que o corpo e as suas experiências recebessem a supremacia. Vejam que nem Jesus e nem Paulo foram casados, e vejam a plenitude de humanidade que nós vemos, né, nestes dois homens. Um, inclusive, com a humanidade perfeita. Mesmo casais casados, eles podem ter que abdicar da união sexual por causa de alguma enfermidade ou por causa de alguma outra forma de incapacitação. Mas a aliança é superior ao símbolo. Casais pagam um preço para se unirem e muitas vezes se unem por motivos que não são adequados. Estão aí todos os terapeutas aí de casais para provar isso, porque não se entregaram, porque não entenderam o símbolo, porque não quiseram se doar, não quiseram ser um com o outro. E aí a vida pode não ser tão feliz. E mesmo casais muito, 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 muito próximos e que Deus deu a graça de terem uma união, muito forte. Podem, em algum momento, ter que passar pela maior das dores, que é um enterrar o outro. E aí é como, para um casal assim, é rasgar a pessoa. E nessa hora a pessoa percebe que o casamento e o sexo, por mais maravilhosos que sejam, eles não são definitivos. O objetivo final, definitivo, do sexo é ser um prenúncio e um sinal do êxtase absoluto e da alegria completa na união com Deus. Como diz Tim Keller, o que você quer, o que você realmente deseja no sexo é alguém que te veja completamente nu, isso é um símbolo de alguma coisa mais ampla. E mesmo você sendo quem é, te veja como absolutamente santo, sem mácula, sem ruga, sem defeito. E te aceite, e te coloque, e te envolva com seus braços. E te aceite exatamente como você é. Como sendo a coisa mais preciosa que existe. E te envolva ali em absoluta paz, tranquilidade e segurança. E você quer fazer a mesma coisa com a outra pessoa. Mas ninguém é capaz disso. Porque grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Só Cristo pode fazer isso com perfeição. É famosa a frase, a citação do grande C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples, em que ele diz o seguinte: a felicidade que Deus designou para suas criaturas superiores é a felicidade de serem unidas a Ele e umas às outras, livre e voluntariamente, em um êxtase de amor e prazer, que quando comparado com o amor mais arrebatador entre um homem e uma mulher nessa terra, este último seria água com açúcar. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, meu amigo, minha amiga, você faz ideia da coisa sagrada que é a sexualidade humana? Qual é a sua visão sobre sexo? Será que ela precisa ser transformada pela luz e pela verdade? Seus desejos sexuais estão em ordem? Você deseja caminhos impuros, proibidos pelo Senhor? Eu gosto muito desse trecho aqui, né? Em que Paulo fala assim: estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus? É isso que os apóstolos fazem, eles passam instruções que Jesus deu a eles. Você está escravizado pela lascívia? Busque ajuda. Há esperança. Você tem cultivado olhares, pensamentos, fantasias e hábitos destrutivos na sua vida? Leve tudo isso para a cruz e diga: é Jesus que eu quero. É ver a face dele que eu quero. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar? Senhor, todos nós somos impuros, todos nós pecamos contra Ti, de tantas maneiras, Senhor, com pensamentos e atos, e não são dignos de Ti, que Te ofendem profundamente, e que diminuem e desprezam o outro. Pedimos que Tu tenhas misericórdia de nós, e que Tu venhas com a Tua bondosa mão, e nos liberte, Senhor. Nos trazendo para mais perto de Ti, para que, Te conhecendo, nós não sejamos como os demais gentios que não conhecem a Deus e que vivem em lascívia. Que nós possamos conhecer a Deus e ali ter plena satisfação e plena alegria. Mostra-nos a Tua face em Jesus Cristo e que nós possamos crescer sempre mais para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado pelo Teu plano maravilhoso, pela Tua criação maravilhosa e obrigado porque Tu tens misericórdia de miseráveis como nós, que precisamos tanto da Tua graça. Obrigado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar por causa de tudo isso e pagou o preço. Obrigado porque, como Ele fez com a mulher adúltera, Ele não nos condena e Ele nos livra e nos encaminha para seguirmos a nossa vida, não pecando mais, como é a Tua vontade. Ajuda-nos nisso, Senhor, que a gente possa continuar lutando e que Tu nos dês vitória, é o que nós Te pedimos. Te agradecemos pela Tua palavra, que é poderosa nas nossas vidas, e oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.